todos os nossos irmãos crucificados e vamos nos ligar aos trabalhadores aqui do nosso planeta, sete legiões angélicas, nossos guias, amigos, entes queridos e conhecidos. Vamos nos preparando, pedindo muita lucidez, muita intuição para que a nossa amiga, nossa irmã de jornada evolutiva, Mara, faça a sua palestra e que nós possamos absorver o maior número de conhecimento, que é o que está fazendo falta nessa humanidade. A oração que eu vou fazer aqui para abertura chama-se Dias de Tormenta, e está em Orações e Poesias Divinas. Como tema de hoje é Apocalipse, poesia Dias de Tormenta. E disse o Cristo profetizando, de dias tenebrosos ainda por vir, e suas profecias em se realizando, envolvem a humanidade em duro sentir. E neste findar-se uma era muito feia, idólatra, brutal, sensual e sedutora, que a falsa crença tudo bem enleia, a humanidade cede e se faz prevaricadora. O Apocalipse adverte, comprova e fala, que a voz da besta querendo assim o diz, que fingimentos e simulacros em boa gala representam a Jesus, que assim é feliz. Mas a verdade, o amor e a virtude em ação testemunham a doutrina pura em revelação, dizendo que a besta logo cairá em aflição e Roma entrando em luto será putrefação. Cantai, ó gentes, a verdade e a virtude. Abraçai a Jesus Cristo no seu batismo. Que do Pentecostes exclama, tomai atitude e observando assim, tendes o Espiritismo. Porém, ouvi, tende paciência e bom cuidado. Que trágicas lutas e dores em profusão, até o século que vem, bem pelo seu meado, varrerão a terra e lutos fartos deixarão. Após um novo ciclo, haverá, brindará a humanidade, e Jesus Cristo, em verdade, amor e virtude, regerá a terra e a gente pela santidade, cuidarão da moral, como o Apocalipse alude. E os velhos dirão às crianças de seu tempo, dos fingimentos, idolatrias e mil paganismos. E tudo isso de falar ao mundo tem o vento, para todos saberem e viverem santos humanismos. Vamos dar uma rodada de mediunidade só para ver como está o nosso ambiente. Começando com Zé.
Recordar três vezes o nosso ambiente, o chifre é claro, claro, uma luz enorme, um chave de cinco de golpe, todo o centro de guardar com o Deus, o ambiente já está bem iluminado.
Wilson?
Graças a Deus, o ambiente bem claro, uma luz branca muito forte, uma movimentação bastante grande de espíritos e muita energia, graças a Deus.
Sério?
Com as graças de Deus, eu regenero ao alto, bastante, um semblante bastante sério, vejo que ele bota uma armadura maior, mais forte, me pareceu, do que normalmente, não está segurando nenhuma arma ou escudo, mas a armadura dourada bastante pesada, passou essa sensação. Ele olha bastante à volta, ele dá ordem somente com os olhares. Eu vejo que ele tem uma certa preocupação com o assunto de hoje, mas a proteção está bem grande. Inclusive, eu vejo pretos velhos, muitos pretos velhos, bem bem carinhosos, aqueles amorosos, já sentados na plateia para assistir. E eu ouço que a limpeza já foi feita antes do início da palestra, cerca de 2 horas antes, para que pudesse garantir um ambiente bem propício para a propagação das informações. Foi possível ver a chegada de uma legião muito grande de soldados atlantes, grandes, bem grandes, e largos, bem altos, fortes, assim, os ombros largos, com vários capacetes, elmos, né, diferentes, com penachos diferentes, mas eu notei que os capacetes tinham um bico aqui na testa, e aqui, nesse bico do capacete, estava gravado um símbolo, 2 cobras entrelaçadas, formando cada uma, um
pedaço.
Isso, formando 2 cercos. E aí, muito bonitos, eles fizeram um cerco bem forte. A pedido de Nero, esses soldados foram trazidos e estão aí para proteger. Eles estão virados para fora, formaram um círculo e virados para fora. Outro detalhe que me chamou a atenção, escudos triangulares, eu nunca tinha visto. E eles estão empunhando bem esses escudos, fazendo toda a proteção. Em algum momento houve aí, para fora desse círculo, houve uma movimentação, um pequeno tumulto, foi logo develado. Há uma grande expectativa para essa palestra. É possível ver as arquibancadas muito cheias. Os nossos irmãos estão desencarnados, estão todos bem aconchegados, mas bem... um bem pertinho do outro, realmente bastante gente aí, bastante irmãos, para ouvir sobre isso, falar sobre esse assunto e poder disseminar esse assunto. A preocupação de Nero, pelo que eu ouvi dele, é exatamente com este assunto, essa disseminação desse assunto, porque existem muitas forças contrárias para que esse assunto não seja divulgado demais. No entanto, está tudo muito bem preparado, um ambiente de muita luz, como foi dito, há uma proteção bastante grande do alto, é possível ver muitos irmãos de luz ao alto, ajudando também nesse processo, inspirando a nossa palestrante para que tudo possa se encaminhar bem. Graças a Deus.
Seu nome?
Lourdes.
Lourdes, teve alguma coisa? Sentiu?
Um fio partindo de João Evangelista para cá, ele é o autor, né? Firme.
Então, a palestra está iniciada, Mara.
Pessoal, vocês viram a seriedade do assunto, porque nós vamos ver exatamente os dias de hoje a Igreja Católica abalada já por cair. Isso foi profetizado há 2000 anos atrás. Ninguém em sã consciência, com tanta riqueza, diria que o alicerce seria abalado e devagarinho a gente está vendo a coisa caindo. Então, nós vamos ver justamente esses fatos anunciados. Só que eles estão anunciados em ordem truncada, como o pai avisou, que os capítulos, para não serem entendidos pelo justamente quem encomendou a Vulgata, que é esse formato aqui, a Bíblia no começo eram aqueles rolos imensos que gira um para um lado, o outro para o outro.
Assim. É que nem o Torá, né?
É o Torá, sim, os primeiros livros, depois vieram os outros. Então, o Império Romano encomendou a Vulgata. Dá uma mexida assim, dá uma resumida, tira o que é repetério, que são os proscritos da Bíblia. Eram evangelhos existentes que eles deixaram de lado, porque já tem assunto repetido. E a Vulgata é essa que a gente tem, só que ele, quando começou a fazer, chegou no Apocalipse, o pessoal da Igreja Católica significa universal. Então, eles têm o Mare Nostrum, que é O mar Mediterrâneo mede terras, as nossas terras. Eles eram bem... É, e a igreja é universal, entendeu? A minha religião é para todos. É. Então, eles quando viram que a profecia dizia que nós vamos cair, a ordem foi tira isso. Ele não tirou, mas embaralhou.
Porque tinha também escrito na frente,
se você tirar um só trecho, vai cair todas as pragas aqui descritas na sua cabeça. Então, por isso que temos que saber disso já para entender. Eu vou começar a falar de um pedaço que nem está aqui, que é o autor. É baseado... Por que não pus aqui? Porque tudo que está aqui tem autoria, né? Ou é do pai de algum livro, ou é do que ele falou e eu gravei, ou, sabe, tudo tem, não fui eu que inventei. Mas não me custa falar ele descrevendo como João Evangelista escreveu. Se vocês pegarem as biografias de todos os apóstolos que andaram com Jesus, todos foram assassinados brutalmente, ou crucificados de cabeça para baixo. Pedro pediu, pelo que eu fiz, eu quero que seja de cabeça para baixo. Outros foram cerrados, fogo, enfim. Mas o único que escapou foi guiado pelo céu, o discípulo amado João Evangelista. Foi levado para a Grécia, na ilha de Patmos. Dá para entrar até no Google Earth, visitar a ilha. E lá ele ficou, diria, preso pelo Império Romano, mas não era bem assim. Ele estava totalmente livre, tinha a casinha dele, e os soldados vigiavam ele. Aí ele falava de doutrina para o soldado virava cristão, trocava um soldado, vinha outro. Com o tempo, o soldado ficava íntimo dele, devidamente conhecedor da doutrina, vinha outro, enfim. Então, quando ele recebeu a ordem de escrever o Apocalipse, o último evangelho a ser escrito foi o do João também. Dos quatro evangelhos, João Evangelista escreveu por último, porque a mensageria divina leu o que ficou e sentiram falta justamente dos conceitos mais profundos. Então, podem ler, não tem nada, o que tem no evangelho de João, não tem nos outros. Porque é a complementação da parte doutrinária que a gente reconhece muita passagem do próprio Evangelho Eterno ali. E depois do Evangelho, veio a vez do aviso, você vai ter visões, escreva todas. Ele ia, escondido ainda, ele ia na casa dele. Na Grécia e aqui no interior também tem, os sobrados têm aquela parte onde guarda gado. Os italianos no interiorão enfiam embaixo da casa os carneiros, porque no inverno ajuda a esquentar o chão da casa. Então ele entrava lá dentro tinha uma portinha, ele entrava na portinha, mais um quartinho, acendia a luz. E aí fazia as orações e orava, e começavam a aparecer as visões, e ele escrevia. Depois juntou tudo, organizou, está conosco o Apocalipse. Que significa o livro das revelações dos acontecimentos vindouros. Certo? Ok, livro das revelações. Então, este livro da Bíblia aponta para o porvir, mas um porvir bem distante das coisas que acontecem hoje e que, por exemplo, ele viu e não saberia nem como descrever, ele via ataques de aviões jogando bomba. O que é isso que eu estou vendo? Porque isso é um futuro total e ele fala aves, os pilotos, fogo, enfim, saem gafanhotos no chão, são os tanques, os gafanhotos que cospem fogo, são os tanques que vêm vindo. Enfim, na hora que a gente for ler, tem que lembrar desse detalhe, porque as nossas armas de hoje estão ali descritas. As roupas, capacetes, está tudo ali descrito e tem, remete a essa... Meu Deus, o que eu vou fazer agora para descrever isso que eu estou vendo? E é a cena certinha. Então, é acima de palpites humanos, porque foi escrito em símbolos para os conhecedores. Naquela época era normal. Hoje em dia a gente já sabe, e o próprio nosso pai divino Oswaldo Polidoro deixou aberto. Ele foi abrindo, então eu copiei um monte das significações, coloquei aqui. Ué, quem sabe escrever tem lá?
É.
Mania de professor, né? Escrevi, tá aqui um monte, ó. Em algum lugar, as menções que ele falava. E a água, quando está água ali, a água é humanidade. Enfim, eu vou falando, eu vou lembrando e está escrito aqui. Eu coloco. A cada capítulo eu coloco, tá bom? Então, o que, que significa essa coisa de escrever um apocalipse, um livro de revelações? Quando viesse Jesus, que o pessoal já sabia que ele teria, que o pessoal que eu digo é alto da vítima, eu, hein? Veja bem. Os altos planos, a diretoria planetária e toda a diretoria do sistema planetário, aí envolve gente grande mesmo, eles sabiam que a doutrina ia ser conspurcada. Por isso, deixaram a advertência, não façam isso. Avisaram tudo. Então, para este livro acontecer, teria que dizer, Jesus é o exemplo, que vai viver o exemplo de conduta, a lei vivida através dele, fica o aviso, não deixem de viver a lei, que aqui é chamado Cântico de Moisés, Cântico de Jesus e Cântico de Moisés, não é Moisés cantando, é o que ele deixou, certo? Então, tudo isso fica para aviso que este livro traz. É uma bolha de sabedoria para quem se interessa. Quantos se interessam? Ninguém. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Ah, esse livro é muito complicado, não quero nem saber. É mais cômodo. Tá bom. Então, conforme está dentro do Evangelho Eterno, eu coloquei os vários trechos em ordem para tudo estar organizado por uma pergunta que se faça, mas o que é que tem o Apocalipse? A síntese do que ele contém é do nascimento de Jesus para frente já existe o exemplo da doutrina do caminho. Ninguém vai poder dizer eu não sabia. Está escrito lá também. A corrupção viria dos homens, que são as bestas que nascem, dragões e bestas. Então, aquilo tudo que está escrito em Atos não aconteceu, que é aquele virá sobre vós e servieis testemunhas em Jerusalém, em Judéia. Ninguém pegou os dons que recebia e tentou aprender a verdade e colocar imediatamente, muito poucos. Já que foi assim, e ainda ao contrário, em vez de dizerem, olha, Jesus deixou tudo aquilo que ele profetizou e agora tem mesmo dons para colocar em prática, nós vamos conversar com o outro lado da vida, não levaram adiante com a devida seriedade, porque naquele dia do Pentecostes tinha gente de todos os lados, era a festa da colheita. De todos os persas, medos, de todo o entorno tinha gente. Não levaram adiante como deveria, então, por ignorarem, está escrito, não vão poder dizer, eu não te avisei. Isto é por Deus. Cada vez que teve ver o nosso irmão andou avisando, vai ter um dilúvio de água, construiu a barca, deram risada do Noé, ha, 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 você pra quê? Vai ter um dilúvio. O pai ainda falava, ele andou usando barco, camelo, o que tinha, que ele podia usar, ele andou para avisar. E ninguém acreditou. Aqui de novo, os avisos. Então, segundo o que está no Evangelho Eterno, aparecem esses avisos e umas coisas que são muito interessantes, umas frases. Minha justiça se cumpre no tempo e no espaço, favoreço elementos e oportunidades, ensino e tempo. Eu ensino e dou tempo. Eu ensino e dou tempo. Mas ele avisa, não é dado a cada um quando será. Os meus anjos não poderão saber. Nem os meus anjos, ele falava, né? Nem os anjos do céu sabem quando vai ser. Por quê? Porque é um acontecimento que vai ser por conta de vibração. É vibratório. Não foi hoje, mas pode ser amanhã. Quando tudo for considerado absurdamente desarmônico. O pai falava, mas isso já não está ao fim da picada. Vai piorar? Ele ainda falava. Meu pai, vai piorar. Hoje já está para mim o topo. Então está assim descrito que não é dado a ninguém. Em algum lugar está aqui essa frase. Saber a data não.
A gente está vendo suportado, né?
Perante
a nossa energia, para quem tem sensibilidade, está beira do insuportável.
Não,
já e ele falava que ia ser difícil, mas eu não imaginava que ia ser difícil.
Tem cidade que você entra, você já não suporta, não vê hora de sair na viagem. Você vai aproximando, o olho cai, não sei, fica assim, pesado. Aí quando sai, você faz uma oração, o olho volta, porque fica aquela sugação assim, né? É bem assim mesmo. O Apocalipse mostra o domínio da ignorância, que é a besta, que quer dominar tudo. A ordem correta dos capítulos, prestem bem atenção. O 13 é o nascimento da besta. Como posso estar lutando no capítulo 12 e 11 com uma besta que só nasce no 13?
Está
invertido isso. Esse capítulo 13 tinha que estar antes do 10, para a gente entender qual é o foco da história. Nascerá uma besta que vai deturpar, aí virão os anjos vão batalhar e tudo vai cair na Jerusalém Celestial. Esse é o grande resumo. Mas embaralhado, por isso ninguém entende. Como assim? Estão lutando com o quê, de repente? E lá para frente nasce uma besta. Então, o 13, que é a besta, deve estar antes do capítulo 10. E ele já avisa, a mulher é o espírito da verdade. A mulher que dá à luz com muitas dores, ou seja, a verdade para chegar no planeta custa dores e sacrifícios. E ele mesmo falava, essa criança sou eu estou entregando a verdade para vocês. E cuidei que a verdade chegasse. Em Jesus, quando eles estudaram lá no meio dos essênios, João Batista estudou numa loja essênia, num foco essênio, no Lago Morto. E Jesus estudou no mármore. Então, havia sempre o controle que Jesus não absorvesse para si o conhecimento da doutrina com erros também. Por isso é que ele veio fazer a estrada, ele era um precursor. Por que isso? Por que esse cuidado? Porque é definitivo. A verdade vai adentrar o planeta, não pode entrar com erros. Então, havia dois precursores. Eu, quando vi, coloquei isso, eu falava, mas onde está escrito que tem dois frutos? E, de fato, achei. Uma das seitas, que na época acontecia, dizia, haverá dois. Um preparará o caminho do outro. Yes. Eu sei quem são. sabe? Assim, eu lia, mas está em outro lugar que está no estudo da Bíblia, no outro instruções divinas. Mas está, tem o aviso. Então,
a gente pensar da dificuldade, né? Como você falou ali, da mulher que é a verdade doutrinária, tem dois passos para que a verdade chegue. A grande dificuldade de nós, como humanidade, entendermos, é que precisaria de dois mesmo, porque...
Porque Jesus veio para carimbar, é a última vez que eu entendo. Porque Zoroastro já tinha deixado, Manu, Krishna já se apresentou, eu sou infuso, os seguidores já falavam, mas o Senhor é o próprio Deus na Terra. Ele falava assim. Mas Deus não se manifesta. Ele envia filhos infusos. Eu estou aqui para falar para vocês.
E infelizmente você vê o que tem lá na Índia hoje de religião.
Pois é.
E ainda chama em nome de, em cima do Cristo.
Elefantes, macacos, tudo materialista, levando estátua. É uma tristeza. Uma tristeza de fato. Ele mesmo falava, se tirarem 7 camadas embaixo do solo da Índia, encontrarão 7 etapas de civilização, para depois encontrar solo mesmo. Que dó que fizeram eles com tudo que receberam. E que fez a Grécia? A Grécia não vai terminar bem os dias dela. Vê lá. Que mais? A França, olha que horror que está lá. Tudo aquilo de belezura e uma brigalhada, os black blocs começaram a cortar essa semana. O ano passado, né? E de lá para cá a França está se esguelando. E fizeram com que Kardec deixou lá. A loja espírita que funcionava na rua onde Kardec trabalhou fechou as portas dos anos passados. Então toma. Vai ter a consequência. Então, enfim. Onde eu estava? Aqui. Quando está no capítulo 14 avisado. Mas veja que antes do 14 vem o 19, nós vamos ler na sequência. Que vai haver um evangelho eterno. Que contém o cântico de Moisés e o cântico de Jesus, que são, do Cordeiro, que é Jesus, aí sim, essas são as duas testemunhas fiéis e verdadeiras do Pai, enviados de Deus para nós. E aí então está o aviso do capítulo 14 em diante, já se pula para conhecer o foco da principal da história. Se quiserem resumir, pode pular do 14 direto para o final, porque depois do Evangelho Eterno. E o resto já está avisado o que aconteceria? Antes já está avisado o que vai acontecer. Vem o Evangelho Eterno, há um tempo, a cobrança e pronto. A Jerusalém Celestial, no capítulo 21 e 22. Mas então o resto eu posso rasgar a página na minha Bíblia? Não. Tem detalhes ali, não é que é que o foco da história, aliás, tem capítulos que repetem tudo de novo, os avisos dos terremotos, o aviso que o céu vai ficar vermelho, o sol vai sumir, aparece duas vezes. Por isso que ele deixou uma vez só. E nesses outros capítulos que estão fora, é que está esse repeteco ali. Israel é chamado dos quatro cantos para dar o testemunho da verdade, porque é o porta-voz da pátria celeste. Israel é a terra que veio dos 3 patriarcas e com as 12 tribos formou, teve uma hora que o Senhor Jeová fala, Jacó, que é o nome a partir de agora, Israel, porque as 12 tribos poderão formar o meu povo. Não é gente especial, mas tinha que ser, falando na linguagem nossa, naquela época que teria que começar a vir a lei, os dons, todos os padrões principais, eles olharam para baixo, em que povo será? Em que povo será? Fizeram um scanner, todos eram politeístas e idólatras. Então teremos que formar um novo povo. E por isso que Abrão, o primeiro patriarca, vocês sabem o que aconteceu com Abrão, que ele foi chamado para testar. Sara não tinha filhos, não tinha filhos, até que teve o Abrão. Quando o Abrão era pequeno, grande assim, 12, 13 anos, o Senhor Jeová aparece na frente dele e diz: vai e mata teu filho em minha honra. Olha o teste. Ele sobe com a faca no monte. E ele, quando ele vai levantar a faca, ele ouve a voz: para, era um teste. Não com essas palavras, lógico. Eu estava testando o teu amor a mim. Ele que tanto queria um filho, ouve a voz: mata. Então, por aquele exercício de fidelidade às ordens, mata um carneiro e vai embora com teu filho e seja feliz. Aí ele desce com o filhote dele, Isaac, e mata o carneiro ali de imolação, só para aquilo que ele pensou não ficar sem um foco materializado. Em cima desta reverência às ordens de Deus é que começou a ser formado o povo de Israel. Hoje este povo está espalhado. Este povo hoje tem cabelo pichain, tem um olhinho puxado, porque estes que pertencem a este povo escolhido são os mesmos espíritos que estiveram com ele em outras vidas. São os espíritos que estão coladinhos no divinismo agora. Pertenceram às 12 tribos, andaram no deserto, ou antes ou depois, e depois aqueles que andaram com Jesus e que nos 300 seguintes anos distribuíram a doutrina. Paulo, andando, deixou na Grécia espalhados os centros espíritas, que a palavra era cristão. Aliás, era caminhoneiro, né? Era a doutrina do caminho. Teve uma mulher que falou: ai, meu marido vai adorar, ele é caminhoneiro. É prestes do caminheiro. Ela falou caminhoneiro. Então, a doutrina do caminho são os caminheiros. Era a doutrina dos caminheiros. Era assim explicado. Que essa era a doutrina. E eles avisavam: não, não é uma religião, é uma doutrina, é um modo de ser. É viver a lei, é ter caráter. Vergonha na cara. Então, o cântico já falei, o cavaleiro branco já nós vamos falar de novo, mas aqui é hora de explicar que a vara de ferro, que o pai sempre falava, quem teve contato com ele, sou eu e virei com rigor. Mas por que rigor? Porque quando chegar tudo isto que o Apocalipse anuncia, todo mundo já conhece as verdades divinas. Então, não estou falando mais a bobos, como era no começo, na entrega da lei. Nossa, aquele povo vai dar fruto. Tanto é que quando ele subiu na montanha para receber, que voltou e encontrou o pessoal fazendo aquela estátua, idolatrando em ouro ainda, seguindo Baal. Era um povo muito bruto e muito tendencioso à idolatria. Demoraram para entender que não precisa de nada material. Muita gente acha que o divinismo é fraco. Eu vou num lugar muito mais forte, tem tambor. Ah.
Não, mas tem muita gente que frequenta o divinismo, se diz divinista, e eu falo: gente, o que você está fazendo esse crucifixo? O divinismo não se sente ofendido porque eu falei do crucifixo. Se eu não parar as imagens para adorar, você está adorando uma imagem.
Sabe que Jesus falou disso? Pessoal, eu só quero que me respondam se eu tivesse sido assassinado, como era a praxe na época, por pedras, vocês iam carregar um pedregulho?
Não, eu falo, se fosse assim uma arma, eu sempre falo, e se fosse assim eu carregar
um revólver?
É um absurdo.
Né? Ele falou: por que é que vocês ficam com o meu instrumento de martírio e tudo que eu deixei de caminho? E se vocês se incomodam de ler? de saber o exemplo que eu deixei. Vocês viram um parênteses aqui, a cruz que esse Papa usa, parece uma cruz. Aí você dá um zoom na imagem, é Jesus segurando uma ovelha. Pega a imagem. Tem até no Google a cruz do Papa. Esse espírito, Francisco, é vidente, aberto. Jesus está colado nele. Nós estávamos falando, quem será o novo Papa? Quem será o... Nostradamus falou que ia ser negro, da África. Vocês cogitaram?
É, mas negro por causa da doutrina
dele. Então, mas tinha um africano no meio dos barrados. Então nós estávamos falando, será que é esse que o Nostradamus fala que é? Enfim, ele naquele dia se comunicou dizendo, cessem essa conversa toda e deixem comigo, porque este novo Papa é gente minha. Quando anunciaram o nome dele, Francisco, eu falei, é ele, conseguiu. É gente que vem, vidente, conhecedor do passado. É, junto dos iniciados, ele vê tudo, ele fica. Por isso que ele não foi nem dormir no quarto, que é dos papas. Ele dorme lá com os coma só junto com os demais que eles vão tentar te envenenar. Tudo Jesus fala na
vida. Ele diz que vai dar
tudo. É, por causa de Jesus é que orienta ele direitinho, passo a passo. E ele não usa, você dá uma aproximação assim, é ele que está sendo assim. Com a ovelha aqui nas costas. E a ovelha embrulha assim, que nem um colar. Que é para deixar meio a meio, né? Ok. E também uma coisa que é muito importante, os missionários das ciências que viriam para um renovo. O pessoal das mais antigas, como eu, a Mara, quem esteve. Quem mais esteve aqui que conheceu o pai? Fora ele, claro. Você teve, conheceu ele e conversava bastante. Você também? Então, é mesmo. Eu lembro dela. Sei há pouco, mas ia. Isso mesmo. Então, lá, ele falava que o Senhor Jeová falou, filho, vá, desça e escreva sobre a minha doutrina, porque descerão os missionários das ciências e os homens se acharão donos da vocação, donos da ciência, eu posso tudo, eu faço. E de fato, quem chega numa máquina dessa, eu posso tudo, um drone que pode levantar um homem, então leva a minha doutrina para que eles não se percam de Deus.
Eu não entendi no primeiro instante. Quando eu estava conversando com ele, ele falou para mim assim, o quinto estágio de Deus está na Terra. Eu olhei, porque a gente estava falando de tecnologia, de internet, e ele me fala isso, todo satisfeito. Eu não entendi, mas aí a onipresença, porque hoje em dia, se a gente olhar, quer dizer, ele já viu, esse cara não tinha WhatsApp.
Pois é.
Mas quando... Hoje, a gente fala, escreve uma coisa, todo mundo sabe. É onipresença, quer dizer, a onipresença de Deus.
A própria ciência toda.
Né? E eles todos felizes quando estavam lançando aquilo. Ainda não estava nem no Brasil, nem estava funcionando, nem nos Estados Unidos, mas já estavam falando, ele já veio feliz falando isso. E, infelizmente, eu digo que só usam para porcaria.
Tudo ele completava, esperem a peneira, como é que chama? Tirar daqui o joio do trigo, né? A expulsão.
O Wilson achou a cruz. Era muito bonitinha.
É.
Tem um monte de ovelhinha.
É.
A
vilão
é uma cruz, mas vai aproximando. Um monte de ovelhinha e Jesus segurando a ovelha. Muito bonitinha.
Então, mas é o primeiro passo. O próprio Jesus, quando foi numa bombilho, ele...
Mas ele não está crucificado.
Então, é o primeiro passo para arrebentar. Quando Jesus foi numa bombilho...
Na cabeça,
a bomba, que apareceu para ele que ele seria o... Vai vendo como ele é diferente, ele é divinista, ele tem vidência, ele põe a mão e dá passe. Vamos olhando. Vamos olhando. Então ele avisava, eis que renovo todas as coisas. Ele falava, vai derrubar tudo, mas todas as coisas serão renovadas. Porém, esse progresso acelerado foi necessário porque não ia dar tempo de, depois do Apocalipse, juntar um grupo de homens para inventar um celular. Deixa inventado já. Então, eu sou do tempo dinossáurico que o telefone era preto de discar. Nossa! Dinossauro. Meus filhos dinossauro até. Eu falo, vai vindo, porque quando você nasceu não tinha nem computador. Pararam de tirar o saco. Aí, as coisas estão acontecendo muito rápido. Justamente por causa disso, porque o progresso tem que estar entregue. Porque quando acontecerem os fatos, não vai ter tempo da ciência correr atrás para começar a dar sequência. Então está tudo entregue. Energia solar que homem nenhum domina, é grátis. Homem nenhum domina vento, homem nenhum armazena vento.
Alguém tentou.
Marés, enfim, tudo isso já está entre nós. Então, tudo isso você fala, entendi esse renovo. Sempre, o tempo todo está avisando o comportamento. O governo de tudo a Deus pertence, só ele sabe a data, e a pomba, que está no segundo capítulo do Evangelho Eterno, avisa, que representa os dons sem os quais não pode haver a revelação, que é justamente o que Jesus traz. É o cântico do Cordeiro, é a revelação. É, finalmente, depois dos expulsos saírem, vai haver a conversa entre os dois planos. A vidência vai ser tão comum, hoje não dá para ser vidente. Todo mundo. Porque você vai para a tua casa, vai ver tua família. Meu Deus, meu tio é um monstro. Ele morava na subprova. Nossa, meu primo! Né? E todos nós temos parentes lá de baixo e lá de cima. Então, melhor não ver de tudo, porque senão ficaríamos meio com controle, o mundo espiritual controlando o mundo. Poderíamos? Vamos assistir a TV e ver a nova dança que está na moda, o funk. De onde veio? Quem dança funk está trazendo a subcrosta para cá. Drogas. Todos esses escândalos. Quem foi que fez sexo?
É horrível. Está
na moda agora você ter sexo com quem quer ou coisa também. Com o que você quiser. Então tem gente pedindo. Eu não gosto de seres humanos, eu prefiro coisas. Por isso que o Nero está aqui.
Até animais, né?
Porque este assunto é pesadíssimo. Por que que tem que separar o joio do trigo só depois das coisas acontecerem? Quem gosta aqui de jardim sabe que quando você vai arrancar certos matinhos, vem a planta junto. Mata. Puxa um.
Está
entrelaçado. Está tão entrelaçada a coisa que você pode ser mãe de alguém da subcrosta, filha de alguém da subcrosta. Meu pai não está em um lugar bonito, não. Fez o que quis fazer. Agora é teu. Não é que desceu, não é isso. Mas não está. Nossa, que legal. Está legal. Então, o que acontece? Tudo está entregue, mas não dá para fazer arrancar tudo de uma vez. O joio, só pode ver na Bíblia, depois de colhido, o joio é separado do trigo e é pego e queimado, porque a semente é uma praga. Então, para nós, a expulsão é para dois planetas bem mais atrasados. Se esses que vão ser expulsos ficassem aqui, teriam que sofrer muitas vidas dilaceradas, defeituosos, que vai ter, muito espírito deformadíssimo, mas estes têm rapidinho recuperado.
Mas fora que além de muito de sofrimento, nós iremos atrasar, quem ficar aqui vai,
vai ter que sofrer um atraso.
Esse conceito com a dor, a gente percebe que com dor não muda o caráter do espírito. Demora, ele continua lá instigando.
Agora você vê lá no Pernambuco um monte de zika fez vários sem cérebro. No estado ao lado, que é o Maranhão e o Pará, teve um monte de zika e todo mundo nasceu de zika. A Deus, por um acaso, esqueceu. Aí é que está, lá no Pernambuco teve um monte de guerra, de briga, de líderes levando para o erro. Esses têm que reencarnar. E reencarnaram, só que sem cérebro. Então, vai ter que haver essa expulsão, é necessário. Aí vai ficar tudo muito mais leve e a segunda metade evolutiva serve muito. A idiota aqui achava que acabou todos os terremotos, os tsunamis, porque tem placa que vai afundar uma parte dos Estados Unidos inteira. Ele falou ainda, não sei se estão pensando, se afunda ou se levanta de vez. De qualquer jeito, não vai sobrar nada. Mas ok.
Ele falou que é terra de lobo lá. Só vai
é, sobrar. Só vai sobrar campo de raposa.
Campo de raposa é um terço só que
vai sobrar. De tudo vai sobrar só um terço do que vive. Animais, inclusive, muitos estão já predestinados para serem extintos de propósito. Porque não vai ser mais permitido que na terra fique pantera ou hiena, que matam por prazer. Esses espíritos continuariam aqui, fariam sua evolução aqui, e aqui espalhariam esse prazer de matar. Fora, vai junto com os assassinos que vão para outros planetas. Bom, cada um vai ter o merecimento, tem lugarzinho que vai sofrer, inabalado. Todo mundo fala, ué? Essa cidade não sofreu nada? Nada, nada, em algum canto. Então aquela merrequinha na Europa, aquele toquinho de gente, agora o sul do sul, sul da África, a Austrália e o Brasil estão predestinados a repovoar, porque o hemisfério norte vai ter pouca água.
Se é inteligente, não sai do hemisfério
sul,
porque as pessoas
não entendem. Não é para sair, mas o que, que você está fazendo? Enfim, cada um tem sua. Até o terceiro vai sentir o cheiro de cadáver. Porque o terceiro céu está muito ligado a nós. É aquela descrição lá do nosso lar. Os espíritas acham aquilo o auge da beleza. Você leia a vida além do véu, que eles descrevem os altos planos, não tem nada a ver com aquilo. E ali, agora que eles subiram, era terceiro, eles já subiram um pouco. Eles próprios se voltaram a estudos e tal. Então aquela colônia subiu perante já o quarto céu da Barredonda. Mas vê, lá tem briga, porque os diretores, você já leu o nosso lar? A diretoria brigou porque queria comida e a outra parte da diretoria queria só água. É, aí chamaram os universitários e decidiram, não, eles não precisam de comida não. Aí essa diretoria que foi contra, que queria comida, ficou numa parte mais afastada, isolada, para não dizer cadeia, né? E depois de 30 anos saíram.
E a vida ali no céu ainda tem igreja?
Então, eles estão descrevendo o quarto, quinto céu, e os que vêm subindo, eles estão convidados, você quer deixar os seus ídolos? Porque ele vem vindo numa plataforma, ele larga tudo e para entrar neste céu você tem que deixar aqui. E ele descobre, o primeiro livro do A Vida Além do Véu é Baixos Planos do Céu. E ele, lá tem sinagoga, tudo. Ninguém muda, só fica mais forte. Se você é um chato, você vai ser um chato de galocha. Não, eu fiz, né? Então, pessoal, se vocês vão chegar a estudar capítulo por capítulo entre si, pelo Evangelho Eterno, o Pai deixou esse resumo do que ficam para as futuras gerações que está anunciado no Apocalipse. A doutrina restaurada, que já sabemos que vai ser conspurcada, que veio a besta e que vai ser restaurada. A vara de ferro, que vai ter muito mais rigor porque o povo já consegue entender. Os postos de comando ficam e os indivíduos vão passar. A diretoria, a chefia da mensageria, todos os cargos continuam ali, saem os espíritos e por evolução vão vindo outros, outros e outros muito mais rapidamente. E esses fora daqui perenes, está escrito aqui perenes porque no ano de 6.000 vai ter outra venerada.
Então, que hoje você vai, você sofre, 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 depois daqui 4.000 anos vai, vai.
Mais uma. Tem gente que veio de capela para cá, não se comportar, não se comportou, vai ser expulso. Agora, dos que ficarem, a ordem é, você pode cometer 0 a 2 pontos na carteira e você pode cometer o erro 1, 2, 3 vezes, não haverá a 4ª. Quando você completar a 3ª, vai ser expulso. Ainda picadinho. No ano 6.000 é de novo mais uma faixa. Estamos nessa subida natural. A galáxia inteira já completou.
Mas
a
chance de ficar
ainda
sobre tem poder
ainda, você já ficou, você já vai ficar. Se manca, você é logo, obrigado. É, bem
assim. Mas os erros não são os erros de hoje, tá?
Não,
bem mais velho, bem mais coisinha
mesmo. Então, os erros que não vão passar, não, querido. Agora não dá mais. Quem faz isso não dá pra ficar. Eu fiz este resumo em azul e marrom, vocês estão com papel colorido?
Então,
o azul é o que o pai mandava ler e o marrom é o que ele não menciona. Certo? Então, justamente quando vocês abrirem para ver, tá vendo, ó, 13 na cabeça e a outra besta, ele nem manda ler, porque se quiser ler, leia antes do 10. Tá vendo? Ele não fala leia o 13. Porque aparece a besta em outras ocasiões. Mas a besta já nascida. Agora, como é que eu vou ler o parto dela depois que o varão que regerá a mulher, a verdade, dá a luz ao varão, que é o que vai repor as coisas no lugar? Ele nasce e na cabeça depois. Tá vendo?
Isso.
Veja bem o título. Retomando. Jesus. Não, só para gente. Agora, outra coisa que eu chamo a atenção. Já nós vamos falar dos capítulos, mas por que eu coloquei em colorido? No quinto, o cordeiro, que é Jesus, vai abrir os selos. Ah, tá bom, então eu começo a ler sobre os selos. E o primeiro selo é o cavaleiro dos cavaleiros, né? Aí vai falando o cavaleiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O capítulo 7 não fala nada. E o sétimo selo vem no oitavo, que eu já esqueci, numa hora dessa, que eu estava lendo dos selos, é ou não é?
Sim.
Nessa hora eu já li um capítulo inteiro, eu esqueci que eram só 6 selos. Aí no capítulo 8 já vem abrir os 7 selos, que são as 7 trombetas. Trombetas? Primeira trombeta, porque você lê meio distraído. Ah, tá bom, 7 trombetas. Aí vem vindo a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta, anuncia que vai haver os 3 ais. A quinta trombeta é o primeiro ai. A sexta trombeta é o segundo ai. E veja bem, no capítulo 11, vem o terceiro ai. Quer dizer, o pessoal, vamos respeitar, não entendem mesmo, porque tão vai e vem, quer dizer, o assunto é grande, por que abrir um capítulo, isso é coisa de homem, numerar capítulos, não tinha numeração. Então eu coloquei em colorido para você ver, que aí você para de ler, você fala, deixa eu ver de onde eu estou, eu estou no primeiro ai, tá, o primeiro ai é a quinta trombeta do sétimo selo, tá? Ficou fácil.
Tranquilinho.
Então, colocando assim, a minha própria filha falou, como eu te agradeço, nunca, Amanda, nunca me passou pela cabeça, por isso que eu não estava entendendo. E ela é bem assim, ela é bem escolar. E é bem assim. Aí vem as quatro vozes, a primeira anuncia o Evangelho Eterno, a segunda anuncia caiu a Babilônia. Aquele vozerio das vozes da Babilônia, que não deixa de ser a própria Igreja Católica, que está presente em vários países, com várias línguas. E no terceiro, os que tem a marca da besta, que a Igreja Católica pega a cinza, põe na testa e põe na mão. É um ritual deles, da quarta-feira. É o auge da hipocrisia, porque eles deixam você fazer o que quiser no carnaval, aí vem no meu pé, vem, agora vem pedir perdão, se atrontou, eu sei o que você fez no verão passado. Claro que o pessoal vinha desesperado. Aí vem um ritual, que é pra, tem aquela coisa de idolatria humana, beija meu anel, essas coisas assim. Então, isso tudo, quem tem essa marca, ou seja, quem pratica a idolatria, esse é um símbolo também. Quem pratica ajoelhar e tal, é que vai entrar nessa. E o descanso dos bem-aventurados a gente vai falar já. Os sete flagelos já são repetição do capítulo 8. E lembra que eu falei que aparece duas vezes? Do 15 e do 8, os mesmos flagelos. É para não ler? Claro que vai ler. Mas vê que um tem mais detalhe, o outro mesmo. Estamos falando de doutrina. Às vezes um está mais bem explicado. Lê. Mas lê então os dois, pega duas
vezes
Bíblias.
Um consegue captar de uma forma e o outro de outra.
Sei lá, quem está estudando, pega duas Bíblias, lê. Abre no capítulo 8 numa, no capítulo 15 na outra, vai. Enfim. Aí o anjo mostra o julgamento da besta, que tem aquela roupagem rica, seus reis, até que a vida caiu e virão os flagelos aos reis que com a besta se prostituíram. Então, como nós não vamos falar mais desses capítulos, é uma prostituição, é se vender, é uma corrupção. Que nem essa, o debreche da vida. Eu deixo você entrar como igreja, mas você vai poder atuar.
Eles vendiam o santinho no céu. Eles vendiam
o espaço. Vendiam o terreno, vendiam um pedacinho do manto. Esses todos estão encaixados aqui. Jesus, naquele dia do Papa, falou, vou completar para não ficar manca a história daquele dia. Ele falou, eu vou ficar colado porque estes da Igreja Católica foram os que muito queriam me seguir e foram desvirtuados pelo Império Romano. Então, eu não posso acabar com a igreja, que estaria sangue, mas eu posso tornar os melhores, os mais reverentes, aqueles que rezam. Eu estou num país que só tem igreja católica. Tem lugares ali que não tem outra coisa. Mas eu sou reverente, eu penso em Deus, eu gosto da grande mãe. Estes eu vou tornar divinista no comportamento.
Mas não sei se você chegou a escutar o seu Oswaldo, porque algumas vezes eu escutei ele falando, assim, nas orações dele, ele falava assim, se só tivessem começado os evangélicos, vocês nunca saberiam da história.
É.
Graças a eles que falam dos apóstolos, o que eles fizeram. Porque eles falam o que eles fizeram, o que Jesus fez, senão não saberia nem o que era. Então a vinda dele com a doutrina ser o exemplo teria
E tem ainda alguns que espalharam a Bíblia mundo afora, são tão apegados à Bíblia, alguns protestantes que são filhos da besta, a simbologia filho da besta, que qualquer hotel que você vai no mundo, você abre a gavetinha para lá. Então,
eu tenho mania de deixar, eu já levo o Tetragésimo, eu vou deixando o Tetragésimo. Você sabe que eu deixei numa biblioteca, no dia seguinte nós fomos, tinha sumido.
Ou alguém levou para ler, ou tiram mesmo. A besta é a igreja, a instituição, que nega os dons, que queimou o profeta, pega a história. Você está falando dos padres de hoje. Eu estou falando desde o início da Igreja Católica. A Igreja Católica nasceu no ano 313. Ali, a partir dali, quando eles começaram a ser incomodados por videntes que falavam tudo o que você está falando é mentira, eles perceberam: a hipocrisia não dá para levar adiante, nós vamos queimar os videntes. E começaram a abafar dons. A história da igreja, por isso que o Nero veio para proteger o ambiente. A história da Igreja Católica é sangue e tortura das mais cruéis do planeta. Nostradamus fez um desenho que ele desenhava. Um dos desenhos tinha padres dando risada e mães olhando, mulheres olhando bravas para ele. Os pedófilos. Os padres são pedófilos. E muitos até o dinheiro.
Agora ainda bem que está saindo.
E, mas foi o que ele falou. Jesus falou: este Papa, vou tirar as máscaras. Então, tudo aqueles que mexem com dinheiro, e a gente de vez em quando ainda reza: vai, Francisco, coragem, porque ele está tendo coragem.
Eu acho que até a pergunta dela é importante, porque a besta não é uma pessoa.
Não, é uma instituição.
Né? Não pode, a gente não pode confundir.
É, estamos aqui para entender.
Não é um
monstro que saiu da água.
Por isso que tem as duas cabeças, a instituição. E o papado,
eles
também
acabam
fazendo parte disso, até hoje
eles são representantes da lei.
Exatamente.
Exatamente. E aí então já entenderam, o anjo com a chave do abismo solta um dragão por um tempo, e o fogo do céu depois desse tempo os consome. Surgem livros e os julgamentos pelas obras de cada um. Já entendi muita coisa aqui, né? Só pelo resumo. Então, na sequência, aqui tem palavras de Pedro e eu vou inserir um comentário geral. Muita coisa, quando vocês vão ler na Bíblia sobre o Apocalipse, deixa eu ver se essa Bíblia tem. Tem comentários embaixo. Ah, não, nessa Bíblia está no meio. Então você pega aqui no meio uns asteriscos. E aí você indo atrás desses asteriscos, ficava: como esse homem conhece Bíblia? Ele fala que tal coisa está em tal capítulo, no outro e no outro, e eu achava que ele tinha decorado. Mas não, está aqui escrito, você pode falar a mesma coisa. Você pega aqui e vai procurar no capítulo que ele manda, aquele asterisco: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate adornada de ouro. Isso aqui é a queda da Babilônia, a prostituta. Quem é a prostituta? Não é uma mulher que sai com homens. É aquela que se vende à Igreja Católica.
Na realidade, são os bispos, os cardeais.
Que se vestem de escarlate.
Adornados de ouro. E com aquela roupa do ar. Você vê que você vê aquele conclave deles?
É todo mundo de vermelho, de púrpura. Então, isso tudo cheio de abominações, com ouro, pedras. Então não é uma prostituta, é a mulher que representa a besta.
E ainda não existia nem Igreja Católica naquela época que ele recebeu.
Quando João Evangelista escreveu, não tinha. A grande Babilônia é a mãe das prostituições. Não, a Babilônia nem existia mais,
não.
Mas a grande Babilônia é esse monte de línguas faladas onde eles têm vários chifres, e cada chifre desse é onde ele tem um comando. Cada chifre é um comando. Certinho?
Não, então, mas aqui é uma mapa da linda, então. Essa organização que você fez, não é um mapa da linda para a gente entender.
Para entender, para ler.
É, ótimo.
Foi, que a minha filha falou, ah, então agora eu vou ler. Agora
e aí você já vai procurar certinho onde está o sétimo selo,
né? Exato. Muito e bom, outra coisa.
Com certeza, para poder fazer a comparação.
E essas coisinhas que estão escritas em volta, por exemplo, tem uma hora aqui que ela fala, ele fala do arco. As flechas desse arco estão no Ezequiel. Aí eu falo, nossa, como essa pessoa que estudou sabe das coisas. Mas foi casando as informações e coloca asteriscos. Porque a partir do momento que você lê a arco, leu a Bíblia inteira, mas peraí, eu já li sobre flecha. E a flecha está em Ezequiel, que também fez profecia. Quer dizer, se você for estudar o Apocalipse, você vai levar mais de um ano. Oi?
Não, eu mesmo acredito que dizer a verdade, eu não vi aqui, o que é 7:14?
Ah, pois é. Achando que é tabuada. Capítulo 7.
Então, eu estava dirigindo, me perguntaram, eu falei, não é capítulo, mas não era 7, era outro número.
Não, é outro número.
É, aí eu falei, que as pessoas não sabem.
Mas as instruções divinistas, isso aqui é o número 14. As instruções divinistas, que começam agora em fevereiro, é para começar do zero. Zerinho. Eu falo, tragam suas Bíblias. Aí o pessoal traz Bíblia de tudo quanto é religião. Aí eu falo, vamos abrir qualquer coisa. Vai, o que você quer? Todo mundo lê um pedaço, não em mata. Não é a mesma. O foco pode ser parecido, mas não em mata. Eu falei, tá vendo? Ah, mas então qual que eu compro? Aí eu passo o nome da Ferreira de Almeida.
Ferreira de Almeida.
Que é a mais canônica, a mais aprofundada na palavra, não foi
manipulada.
Tem.
Não foi manipulada,
Se você entrar. Olha, se você entrar em Bíblia online, você vai ter a opção Ferreira de Almeida Revisitada.
Ou seja, já mudaram.
Já mudaram Ferreira de Almeida também. Se vocês pegarem capítulo no final, ou fora daqui, no 21, 22, que tem quem vai embora daqui, lá está escrito espírita.
Está escrito em algum, eu acho um absurdo.
Então João Evangelista já conhecia a palavra que vai nascer no século XIX. Já tem.
Não, mas isso também é interessante. Na internet tem a Bíblia de Ferreira de Almeida. Provavelmente foi alterada, mas em 1720. Tiraram foto dessa Bíblia em Portugal e colocaram na internet. É muito legal. Eu baixei, é pesadona, tem 300 metros. Eu baixei comparando com as Bíblias que a gente acha que está usando bem.
Aí comprou leite de papel e chorou, né?
Pois é. Porque já foi tudo mudado. Primeiro que o português de Portugal já era diferente.
O cisma da Igreja Católica com os russos ortodoxos, que houve. Era uma religião só, houve cisma, porque eles enviavam emissários dizendo para de adulterar, que vocês mandam cópias para nós e a gente compara. Vocês estão adulterando naquela época. Então, seguindo, esse trecho eu posso até pular, porque isso vai ficar no critério das pessoas lerem a explicação de cada capítulo de um livreto do Pai. Então, esse está aqui no capítulo 12, temos a serpente e o dragão querendo tragar o filho da verdade, que é a mulher vestida de sol, que é, muitos videntes veem, uma noiva. É a noiva e quem entra na doutrina verdadeira é o noivo. Certo? Então, tudo isso tem muitos, já contendo muitos... explicação da simbologia aqui. Certo? Então eu peguei. Hã? A 3. Pode ver ali, trechos do livreto. Saiu? É, tá bom? Então, vocês depois leiam, porque se eu for pedaço por pedaço, não dá. Mas já falei o grosso aqui. Continuando na 3. professores fazem isso, dá mais piada. Resumo dos capítulos, não é não? Zoroastro dá risada. Eu tinha que falar sobre a Bíblia, sobre Apocalipse. Quando eu fui falar, estudar para falar para os outros, você desespera. Você desespera. Como é que eu vou falar em uma hora e meia? Então aqui estão os resumos dos capítulos. Ah, tá bom. Capítulo 1 é Deus fazendo uma vistoria nas coisas que vão acontecer e falando para o João, e o João faz a... Está vendo a minha intimidade? O João. Quando eu falar o João, muito íntimo, é o João Evangelista. Então, descreve a visão do Pai, semelhante ao Filho do Homem, com 7 estrelas na mão direita, que são os anjos da igreja, que são os comandantes dos 7 escalões em que se divide a humanidade terrestre. Certo? Aí as igrejas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas igrejas, a palavra grega, egrégora, igreja, significa apenas reunião. Não tem nada a ver com o físico, com um prédio, com alguma coisinha. Então são as reuniões de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que nos dias de hoje seria a reunião da Mara de Perdizes, a reunião do pessoal de Santana, sabe assim? É bem esse teor. Só que aqui pega as atuais da Grécia espalhadas nas colônias, certo? Aí o que faz a professora? Pega um Excel. Veja bem, em todas as igrejas, ele faz uma leitura, João explica, o que aquela igreja, por exemplo, de Éfeso, tem pró ela, a favor. Nossa, o que você está acertando é isso. Veja a Laodiceia lá embaixo. Só tomou bronca. Ela tem um monte de erros. Mas nem por isso foi proscrita. Não tem nada a favor dela. Ao contrário, o que você se encontra? Cara, você não é frio nem quente, você é morno. Sabe daquela assim? Eu vou falando de cristão, mas para não perder o pessoal aqui da outra religião, eu falo dos dois, pagão e cristão, fico na frente do muro, em cima do muro. Pelo menos está falando dos cristãos, mas quero vomitar-te. Vou vomitá-lo, és morno. É um recado pesado. Não é coisa alguma, infiel, pobre, cego, nu. Aí, todos eles têm alguma coisa, tipo, uma advertência, ó, se abandonou o primeiro amor, ou seja, falar dos velhos, Velho Testamento, entendeu? Todos têm alguma coisa contra. Como é que você está me sustentando a doutrina de Balaão? Ô, Pérgamo, acorda! Não era para fazer isso, entendeu? Todos levam uma chacoalhada, e aí ele avisa o que vai dar para o pessoal daquele lugar. Olha a resposta. Dar-te-ei tal coisa. Então, tu serás coluna do meu santuário, usará vestidura branca e confessarei seu nome diante dos outros. Enfim, cada um vai ter uma coisa. Se consertar estes defeitos. Eu estou falando onde você erra. Conserta que eu dar-te-ei. E aí, um conselho. Então, o que está em vermelho nessa parte? É, tudo aquilo que o Pai falava e que a gente costuma repetir, gente, o Apocalipse virá como um ladrão sem que a gente saiba a hora. Porque se você sabe que a sua casa vai ser assaltada quarta-feira às 8 horas, você tranca tudo. Mas ninguém sabe a hora em que você deixa a janela aberta. Então, fecha tudo, seja prudente. Darei a cada um segundo suas obras. Dirigente às vezes menciona isso, não sabe onde está. Então eu pintei de vermelho e está aqui no Apocalipse. E outra coisa que eu menciono muito é repreendo e disciplino a quantos amo. Porque tem gente que acha que Deus tem que ficar passando a mão, amoroso. Ai, houve erro, meu filho nasceu sem uma perna. Oi? O que é que ele fez com aquela perna? Chutou escravos em vida passada. E aí agora nasce sem a perna. aí vai nascer de acordo com o que... Pra... Usar a droga não é tanto erro como vender. E conduzir, induzir o outro. Enquanto você é suicida, se você suicidou pulando da ponte com corda ou com droga, é. Mas vender tem esse peso. Tem o peso de conduzir o outro ao erro. Está entendido então? Depois você me traz sim? Onde eu pus o copo?
Aqui.
Então está entendido esse resuminho quando forem ler para consultar. O que foi? Não tem, não tem. A peneira é tão... Olha, esses últimos espíritos que estão desencarnando lá no grupo, pessoas conhecidas, não vou mencionar nome porque vários desencarnaram e a maioria das pessoas pode conhecer ou não também. Pode ser que não. Mas chega do outro lado, ah, fulano tá bom. Chora quando lembra e se arrepende. Temos um frequentador lá que pediu, pelo amor de Deus, posso voltar? Eu desprezei uma filha minha, fruto de um casamento. Agora ele está desesperado. Por quê? Porque não foi ao plano que seria dele, foi trabalhador da doutrina. Mas que doutrina é essa que você despreza a tua filha? É tua filha ou não é filha?
Então, não, não é só a filha, é a
família. A família,
os amigos,
é.
Os amigos são amigos. Exato. Porque na realidade todos são diferentes.
É um... Não, mas essa no caso dele. Estou falando
a
que esse
é. A filha.
E está pedindo, pelo amor de Deus. Por quê? Porque mostrar, olha onde você poderia ter ido. Não vai, porque você fez isso. E pede desesperado. Ai, por que eu não fui na sessão naquele dia? Fiquei cuidando da casa. Porque mostram. Teve uma mulher lá na sessão que... Ah, ela tá bem. Mas como você está falando? Minha mãe era maravilhosa. Só que fazia bolo? Peraí. Você sabe o que a sua mãe pensava quando deitava a cabeça no travesseiro? Quando ela pegava um telefoninho para fazer fofoca. Você sabe de quem ela falava e quando? Muita calma nessa hora. Não há erro, não foi para um plano maravilhoso, não.
Pode ser justo. Pode.
Pode
falar o que você quiser.
Você tem que fazer. Ó, o sete mandamentos é livre para ir contra todos eles.
Aí, ó. Melhor não, né? O sete mandamentos é a nossa lei, correto?
É
o caminho de
Jesus. Resumindo.
Em outros planetas, é o mesmo?
Igual, mas pode não ser 10, porque você veja lá, não darás falso testemunho, não cometerás adultério de adulterar, sabe, essa coisa assim, não desejarás o que é do teu próximo e não furtarás, estão sutilmente próximos, porque é não desejar criminosamente. Eu gostei da tua blusa, onde você comprou? Isso não tem nada a ver. Você entendeu?
Ah, mas a mãe, por que que ele tem e eu não? Por que ele conseguiu comprar uma pizza? É pecado. Você entendeu? E as pessoas que não informam, não falam assim, não, mas ele não comprou. Ah, não sei, ah,
falso testemunho, porque se ele sabia, esse é que é o problema. Se sabia e não deu, é falso testemunho.
Vaidade,
né? Tem gente que chega em cima da hora da sessão para ser aquela pessoa que entra e todo mundo vê. Olhem para mim, eu xinguei. Vai ser, e outra gente que chega um pouquinho atrasado, que é para todos me verem. Aí o que vai ser que esse perde o ônibus por um pouquinho. Perde um programa por um pouquinho, porque vai ser.
Vai aprendendo.
É. Nossa? Tá entendido então. Então, árvore da vida, muitos videntes veem a árvore que é gloriosa, diga-se. Não estou falando de Agostinho. Mas o pai falava, pelo menos os teve uma pessoa que falou, eu vejo uma grande árvore e um monte de filhotinhos embaixo. Sabe quando cai a semente? Ele falou, deve ser os evangélicos, que pelo menos já falam de Deus. Quer dizer, da glória toda que se descortina, conhecer sobre os planos, saber do mundo espiritual, eles não sabem dos dons, mas já falam de Deus. Então não é.
É,
eles não
sabem.
É.
Então Deus antropomórfico, muitas vezes.
Muitas vezes.
Não,
é.
Deus faria isso, aquele povo, mas ele não é gente, como é que ele faz?
Ele governa por lei e Deus é fiel, não é não? Carinho, tá. Você é fiel a Deus? Que aqui tem testemunhas fiéis e verdadeiras. Deus é fiel. Hello! Fanáticos. Fanáticos de vez. Eu pergunto para eles que vêm lá na minha porta para encher. Posso falar 5 minutinhos? Eu falei, só se você deixar falar também por 5. Você é espírita? Aí eu vou deixar aqui um filhotinho. Eu falo lá de cima, eu falo assim, espera que eu vou
descer.
Não, serão expulsos 2/3. Qual é a população do Brasil? 200? Divide por 110 milhões, vamos arredondar. Divide por 3 dá 60 milhões. Então, do Brasil vão ser expulsos 140 milhões.
Quer dizer, 2/3
de todo o planeta. É do planeta inteiro, que tem 72. Para piorar, um quarto.
É que um quarto agora, depois vai ser 6 mil, vai mais o resto, entendeu? Dá tudo agora,
o pai falava, sabe? Que passa um pouco do terceiro e chega no quarto. Então vamos ao capítulo 4, que eu desenhei, coisa de professora. Eu desenhei a sala que ele descreve, porque a sala tem um trono. Em torno do trono você tem atrás 24 anciãos de branco, e a mesa diretora da planetária, a mesa diretora, o diretor, os 4 evangelistas que falaram sobre tudo que vai ser, que vai acontecer. O próprio Jesus tem como é que ele fala, Apocalipse, sermão profético dentro de Marcos também, dá para ler, e também Mateus. Então, os 4 evangelistas estão ali. E na frente estão os 7 comandantes dos 7 escalões em que se distribui essa humanidade. Que hoje em dia são mais, porque tem o comando do Apocalipse em si, enfim. Agora estamos num clima de guerra, entre aspas, né? A Santa Guerra, né? Certinho? Então, esse é... Também eu não vou ficar explicando, mas sabe aquela efígie do Egito? Tem corpo de leão, tronco de touro, cabeça de homem, cara de homem e a pata do leão, né? Que são justamente os animais que estão lá em Ezequiel, que também tem aqui, que é leão, touro e homem. E águia, águia é aquela que voa, que está já, a asa, a esfinge do Egito tinha asa, tem a marca de onde quebrou, não aguentou o peso, ela tinha, tem a marca lá, ok? Então, aqui está em vermelhinho, entrou em mim o Espírito, ou seja, incorporou, né? Vai vendo. Aquele que há de vir. Então esse é lá em cima o vermelhinho asterisco. E aqui está a remissão de tudo que aparece. Assim se difunde um povo grande e poderoso, na frente um povo devorador. Ou seja, tudo remete à mesma cena. Sim? Aí vem o capítulo 5, que tem esse trono. No trono está um livro totalmente selado, justamente com aquilo que o João Evangelista está vendo. São 7 selos. E um anjo com a voz bem forte pergunta quem é que vai abrir. E ninguém tem a força poderosa para abrir. ninguém põe o pé, eu abro. Aí vem Jesus, que na época era o Cristo do planeta, e abre, eis o leão de Judá. Jesus é da família de Judá, das 12 tribos, ele é descendente de Judá. Ele é vencedor, porque só pode abrir aquele que já é vencedor. Ou seja, que já está acima do erro, que está acima de toda a doutrina. Então, ele que deixou a doutrina do caminho, abre os livros e os selos, vem o Cordeiro, que é ele, com 7 chifres e 7 olhos. Olhos são aqueles que vão olhar por ele, e os chifres são os comandos. Então, o diretor planetário tem 7 chifres, que são os 7 escalões. E sempre tem os 7 planos que o planeta tem. Então, toda vez que é chifre, é esse comando. Ezequiel diz, o filho do homem há de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas este rolo que eu te dou. Eu comi na boca, era doce como mel. E o João Evangelista também come e diz, na boca é doce o livro e na amargo no ventre, porque ele lê e descobre tudo o que vai acontecer. Então, esses cavaleiros, branco, vermelho no segundo selo, terceiro selo, cavalo preto, cavaleiro. Cavalo é a doutrina que eles pregam e cavaleiro é o representante. Então, o último cavaleiro vermelho ainda está vivo, é o Putin, por exemplo. Caiu já o grandioso poder que ele tem, mas é a doutrina sem Deus. Movimenta, abala, choca todo mundo. O que está em rosa é o que está escrito no Evangelho Eterno. Então eu cruzei aí a informação do selo com o que está em cor de rosa, que é a explicação do Evangelho Eterno. Tá bom? Agora veja, o cavalo branco, que é a doutrina, o cavaleiro, que é o Pai Divino que entregou, vem com um arco. E as flechas estão lá em Ezequiel, que ele vai despachar para o planeta inteiro a doutrina. Com arco e flecha, certo? Ele recebe uma coroa porque o símbolo dele é saiu vencedor, que é para vencer, não tem plano B. A doutrina vai ficar um Deus, uma verdade, uma doutrina.
Você sabe que é um absurdo, eu escutei ou eu li, não me lembro, um evangélico falando que o cavaleiro, o branco, significava o anticristo, porque ele dominava todos os outros.
Ah,
eu achei isso.
Você vê como cada um puxa a sardinha para sua
brasa.
Ele quer justamente xingar o branco.
Você sabe, olha, eu achei isso assim, eu me senti indignada. Mas de...
vai vendo. Mas é a subcrota trabalhando.
É, muito.
Eles sabem muito bem quem
eles
é o branco.
Eles mexem com os pequenininhos que eles querem derrubar.
O coitadinho, o simplinho, vai lá e ouve e fala assim, senhor, sim, senhor. Vai vendo. Então, o vermelho recebe uma espada para tirar a paz da terra para que os homens se matem entre si. Porque nem tudo vai vir pelo abalo material. Muitos vão morrer pela espada do cavaleiro vermelho, que são os países comunistas brigando, porque eles irão atuar em cima daqueles que mataram, então serão mortos. Sabe aquele que pela espada você matou, pela espada será morto. Tem que se cumprir isso também, né? O terceiro selo é, veja bem, o cavaleiro preto é a Igreja Católica, é a besta. Ele vem com uma balança na mão porque pretende ser juíza. Você vai ser isto, você, eu te perdoo, você, vou te vender um terreno no céu. Pretende ser a mãe de todo mundo. E acontece que quando ele vem no meio dos seres viventes, ele escuta o tempo inteiro uma medida de trigo por um denário, o que significa o comércio. O tempo todo eles fazem comércio. Mas a advertência está no ar. Uma dessas vozes grita, não danifique o azeite e o vinho, que são dois símbolos sacratíssimos. O vinho, se lê na Bíblia e nos livros dos altos planos, está a explicação. Você pega do alto e entrega embaixo. São, até o quinto céu, você vê na decoração só as folhas, as gavinhas. Nas sessões, nas orações do quinto céu, tem a folha da videira. Do sexto céu em diante é que tem uva. Ou seja, aí você já tem o que dar. Você tem o que dar. Até o quinto você está aprendendo. Para ser você um distribuidor. Vai ver. Então não danifique. A mesma coisa é o azeite. Que é, seja você, Jesus numa parábola dizia, você tem que ser o azeite, não pode faltar o azeite, daquela história do candeeiro, que nós, das noivas, que vieram para as bodas, e aí elas falaram, ih, eu não tenho azeite, volta para a cidade para comprar. Elas voltam, aí abre a porta, elas, as que tinham, que foram previdentes, entraram para a festa da grande noiva, que é a verdade, e a porta se fecha, e aquelas imprevidentes não tinham o... Aí Jesus explica, candeeiro somos todos nós que ilumina, que é a doutrina, que vai iluminar, nós somos o óleo. Esse livro aqui na gaveta é uma candeia, sem dúvida nenhuma. Mas tem você que tem que ser o óleo para fazer iluminar, aprender, vai e fala. Como é que vai expandir a doutrina se você só fica aprendendo e não fala? Ah, por onde eu vou começar? Pelo teu vizinho, pela tua família. Ah, mas eles não entendem. Fala!
Mesmo que tem um que nós não acreditem nada.
Você vai falar três vezes. Deixa passar um tempo. E aí solta. Vai soltando. Isso mesmo. Então, isso é que significa não danifique o azeite e o vinho, que é a mesma coisa. Não mexa com a doutrina. Que é o mesmo aviso do último capítulo. Não tire uma vírgula sequer. Aí o quarto, que é o amarelo, é o ouro. Briga por causa de petróleo, briga por causa de fome. É, invadem, deixam o povo de lá morrer para poder tomar conta da mina. O que está fazendo com os nossos índios? Para poder tomar conta das minas de nióbio, de um monte de metais que nós temos. Agora que o mundo espiritual superior está tomando conta destes detalhes, que o Senhor Jeová avisou, vou tirar as máscaras, não se mortifiquem pela política do Brasil. Por muito tempo máscaras vão cair. Depois, eu vou dando corda, corda, corda. Quando eu puxar, enforcarão todos. Então vamos aguardar. Então esse cavaleiro amarelo, veja que ele recebe autoridade para matar. Uma quarta parte da terra é com ele. Então nem tu pode ser que venha, por exemplo, pela aquela coisa toda, a usina atômica, que quebrando com uma bomba, vaza aquele monte atômico e mata. Um quarto vai ser pelo briga de dinheiro. Aí Ezequiel diz, uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá por espada e a outra terça parte desembainharei a espada atrás dela, ou seja, o terço que sobrar, a minha espada vai proteger. Mexe, você vai ver. Daí é que vem os dois terços. Certo? E aí, então, no quinto selo tem aqueles que estão embaixo do altar. Esse aqui é altar. Esse negócio aqui tem um mar aqui. E o mar é a humanidade inteira assistindo tudo. Que somos nós participando. Os que já estão feitos estão atrás atrás, de vestidura branca, vou falar resumido, de linho branco. Eles até reclamam, e nós? Está demorando. E eles falam, paciência, porque tem gente de vocês, aí vê lá se vocês não se encaixam, ó nós aqui, que estão com vestidura suja e vivendo seus últimos oportunidades de lavar sua roupa de linho. Certinho? É nóis. Ok? Então. Não, não. Aprender, é. E o sexto selo aí já começa o grande terremoto, o sol fica negro, por quê? Já aconteceu esses dias, acho que foi no Chile, e aquele que não dá, é impronunciável o nome daquele vulcão e na Islândia. Jogou tanta cinza para o ar que eles ficaram uma semana sem sol e com tanta cinza que não podia ir avião para lá, porque entra um
grande passado, né?
Mas eu acho que é atrasado, eu acho. E no Chile esses dias. Muito tempo não faz.
Os dois, a Itália, o Etna e o
Etna. Está tudo esperando. Já está todo mundo.
O Etna estourou.
Agora
está soltando com uma vida de idade inteira, fica lá.
Ela fica. A caldeira está
esquentando. Está
esquentando.
Cientistas da National Geographic dizem que estes dois, quando saírem, e mais aquele do Yellowstone, sabe aquele monte?
Aquele Nápoles, um que está embaixo da
água. Da água, que também.
Já subiu
esse,
a água. Aquele, ele é grandão que nem o do Yellowstone.
Só que este vai dar para nós o nosso tsunami. O do Yellowstone, o problema dos Estados Unidos. E na Europa, que vai modificar completamente o desenho mar. Mãe Maria, na casa do pai, falou: ai, hoje me mostraram como vai sobrar. Aqui tá bonito, né, pai? Ele fala, o planeta é bonito. Mas completamente. Completamente. O Japão, só para vocês saberem, o mar vem do Japão e o próximo chão tem 15 quilômetros a falha. 15. Meu aluno. Ah, que legal! Quer dizer que se eu jogar uma pedra hoje, chega amanhã no chão. Isso, beleza. É por aí. Joga uma pedrinha no mar do Japão que ela leva o dia inteiro para acabar de cair, né? 15 quilômetros de longe. Aquilo tudo, ele falava, aquilo tudo vai despencar para dentro desse buraco. E já está rachando. A África tem rachadura também. Bom, aí então. Esse pessoal fala até quando não vão julgar o que, quem nos feriu, porque esses que estão de vestidura branca foram mortos, assassinados pela igreja, foram torturados. O Senhor não vai nos vingar, nós morremos pela causa. Não, vocês já estão de roupa branca. Nós vamos aguardar os que estão limpos. Certo? Então, na sequência.
Aí pode ser um sinal de que está se aguardando o texto formado, que é.
É, mas está entre encarnados e desencarnados e teve uma comunicação que ele falou, dá dó, tem gente bíblica queridíssima nossa, mas eles vão perecer na Itália. Eles estão lá dando bons exemplos. Eles são cristinhos. Lembra que o pai falava que uma vaca com sino é um Cristo naquele rebanho? Eles são cristinhos ali. Nos vários
sim,
locais.
Mas aí vai perecer no
fisicamente.
Vai ficar no planeta.
Sim.
Não, mas porque o Cristo.
Não, eles vão ser pegos na hora, eles estão com já o pessoal.
Mas
já
a
tá...
gente tem mais merecimento do que outra coisa. Porque a gente aqui encarnado vai comer podridão, vai beber porcaria, vai respirar um ar, vai ficar. Pode
mas o que Jesus escreveu?
A justificação.
Vivos terão inveja dos mortos e pedirão que os montes lhes caiam sobre a cabeça. O cheiro, o pai descrevia, o cheiro dos peixes que vão vir com os tsunamis, vai ter baleia no alto da árvore. Você vai acudir tua família, que está precisando, um quebrou a perna, o outro está não sei o quê, ou você vai subir na árvore e enterrar aquela baita baleia, para não feder. Então o cheiro vai ser medonho, porque não vai ter gente para enterrar.
Não, e eles
tudo que precisa ser
até há 13 anos atrás, quando teve aquele tsunami na, que um monte de gente desencarnou ao mesmo tempo, eles mostraram que a espiritualidade nunca faz uma coisa sem mostrar. Eles deram um aviso prévio. Aquilo foi um aviso para a gente entender. Ninguém entendeu, né? Vamos ver se é. Mas virou uma bagunça.
Eles agora estão mansos, uma beleza. Pararam de fazer tipo carnaval, que eles faziam tipo uns negócios, não fazem mais. Agora eles estão ficando bem mais. Será que foi por aqui? Sabe assim. Aí então vem vindo toda essa tribulação e o sétimo selo, meia hora de silêncio, onde não acontece nada. Aí você fala, ufa, tá vendo? Todo mundo mentiu. Aí vem as trombetas, que aí vem justamente, primeiro o anjo vem e traz o incenso, as orações dos santos pedindo pela terra, aí vem trovão, relâmpago, terremoto, granizo. Aliás, vocês viram o granizo que caiu essa semana na cidade de Andradas, do lado do Poço de Caldas? Deste tamanho? Um granizo. Caíram placas de gelo. Um granizo, ele falava, filma logo.
Está pesado.
A estrada toda destruiu plantação, um granizo. Quando Jesus foi crucificado, o pai falava, desencarnou muita gente, porque caiu uma chuva de granizo. Agora eu vejo o tamanho. E cai uma chuva. Pega aí. Só para eles verem. Quando eles falam aqui, vai cair granizo, é G-R-A-N-I, granizo de gente grande. Ele vai mostrar. É desse tipo aí. Então, montanha ardente atirada ao mar, por exemplo. Teve vidente lá no salão que viu a pessoa, tchau para os parentes lá em Roma, dando tchau, que comprou uma passagem, vai de navio, se precisar não sei o quê. Aí ele olha, cadê o porto? O porto vai, a cidade vai afundando. Tem um bairro lá em Fortaleza já afundando.
Sim.
Todinho rachado. O bairro está rachando porque tem água por baixo.
Lá perto de Assis, entre Assis e Perugia, teve um terremoto uns 2 anos atrás. É uma montanha, né?
Aquela igreja lá.
E está um buraco entre um lado e outro, já estava tipo, de uns 80 centímetros, mostrou agora.
Já está rachando, aí que era.
Não, ele ficou e está pensando, ele
não
sabe como fazer, porque ele é.
Não tem. É uma rachadura ali, não tem como fazer. Então aí vem a água, a águia, voando pelo meio do céu, gritando, ai daqueles que moram na terra por causa das 3 próximas trombetas. E aí vem a estrela caída do céu na terra, recebe a chave do poço do abismo, ou seja, sobe uma fumaceira que muitos interpretam que vai ser aquele asteroide que está voando, e outros interpretam que é a chave da subcrosta, que vem tudo aquilo, aquele bafo de tudo que é dele, para agir e sobem gafanhoto que não farão mal ao verde, ou seja, são aqueles tanques de guerra que eles vêm vindo, vêm subindo e atormentam por 5 meses, é um sinal de alguma guerra, ou bomba, enfim. Nesses dias homens buscarão a morte e não acharão. Vai vendo que esse foi, então, em resumo, você vê, esses aí estrondeiam como carros e crepitam como chamas de fogo. É a descrição de um tanque de guerra. Certinho. Aí o segundo ai, a força dos cavalos está na cabeça e na cauda, justamente aquela parte do tanque que tem a cabeça. Os que escapam disso, que não se arrependeram de sua prostituição, feitiçaria, assassínio, o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, aí acaba morrendo de fome, né? Aí vem o capítulo 10, que nessa hora a gente teria que ler antes do 10 e do 13, para nascer a besta. Mas você já leu o 13 anos, você já está sabendo quem é a besta, quem já está sabendo essa ordem verdadeira, não se preocupe, certo? Aí um anjo forte... Você vai passar para o grupo inteiro?
É. Aí, ó, o geral está tamanho.
Dá uma caminhada, mostra para todo mundo. Então, aí no capítulo 10, vem aquele que tem o livrinho aberto, um pé na terra, um pé na água, no mar, que é o Pai, que eu tomo conta do mundo anímico e do cosmos. Das almas, a água, o mar e a humanidade. E o planeta em si. Aí, este anjo é que vem com o livrinho aberto. Portanto, já é o anúncio de que vem o Evangelho Eterno. E aí, nessa hora, ele fala para o João, come o livrinho. Certo? Página 8, capítulo 11. Agora, vou te começar agora. Falei do 10, falo do 11. Eles me dão uma vara e fala, mede. Aí ele vai medindo e já vai vendo que vem uma nova cidade. Já é um anúncio. Oi. Aí as duas testemunhas são a lei e o exemplo de conduta. A gente já sabe quais são. Aí eles vão profetizar por 1260 anos. Relaxa, não tem o menor significado que isso é para os iniciados daquele mês. Então, não é para ficar contando de certinho 1260 dias, é numericamente alguma coisa do significado lá. São duas oliveiras e dois candeeiros. Já está entendido, então? Oliveira é o pé da fruta que vai dar o óleo esse. Mas no começo tem um homem carregando, né? É, na cidade de Andradas, em Minas. Isso é uma chuva de
granizo,
certo? A oliveira é o pé da azeitona que vai ser fazer o óleo. Então quem é oliveira é Jesus e o Pai. Porque estes dão, ou o pé, a videira, porque vai dar a fruta que vai virar o vinho que nós vamos beber. A mesma coisa o óleo que nós somos o candeeiro vazio, com a doutrina, o vinho é a doutrina, o óleo é a doutrina. Então, eles são, aqui eles usam o símbolo da oliveira. Você entendeu já, né? Ok. Então, tem os trabalhadores da doutrina, enfim, está tudo explicado aqui. Muitos ficam olhando os cadáveres por 3 dias e meio em sepultos. Os habitantes da terra se alegram com festas porque eles, que são os falsos profetas, os atormentavam. Os que sobram, certo? Então Mateus fala no joio e do trigo, deixa crescer junto, não tem problema, porque depois eu vou com o trigo, vou recolher do meu celeiro. Isso a gente já falou, tá certo? Esse 3 dias e meio, obviamente não é 3 dias, um espírito de vida vindo de Deus neles penetrou. Neles quem? As duas testemunhas que foram colocadas na praça e que dançavam em volta. Matei! Matei que são os evangélicos, consegui, não tem mais doutrina. Deram um tempo. Ficou uns séculos aí, que eu até posso falar, pode ser séculos, enfim. E aí vem esse espírito de vida que assopra aqui. Tem outro capítulo que tem mais detalhes dessa cena. Ele assopra a vida e eles se levantam. Mas aqui diz, reinarão pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se torna do nosso Senhor. Depois que esses se levantam, esse espírito de vida que levantam as duas testemunhas. Estamos vivendo esse tempo. O espírito de vida reaviva as duas testemunhas, que são as duas, olha que vai complicar, que são as duas oliveiras. Então, os dons e as duas oliveiras, que são o Pai e Jesus, que representam os dons, lei, graça e verdade, são assoprados de vida, que são essas cinco últimas vidas do Pai. Certo? Aí eles se prostram adorando a Deus, e pronto, aparece a Arca da Aliança, que é o povo fez uma promessa que ficaria. Obrigada, para mim já deu. Que ficaria, não mais. É. Essa palavra saraivada é de cair coisas do céu. Pode ser granizo, qualquer coisa assim, tá bom? E aí vem o capítulo 19, que aí sim, do trono sai a voz, dando louvores a Deus. As bodas do Cordeiro, volto a falar, bodas é festa de casamento. Jesus é um noivo que se casou e trouxe para nós a noiva que é a verdade. Ela para os videntes vem como uma mulher gloriosamente. Então a gente interpreta noiva porque uma mulher é verdade, porque é noiva, porque a palavra verdade é feminina. E a mulher é o dia mais lindo da vida dela, que ela se põe acima das outras, é no dia do casamento. As outras se submetem, eu vou menos enfeitada, porque é a noiva que tem que aparecer, né? Então, aqui é justamente no capítulo 19, dai louvores a Deus, estão chegadas as bodas, a esposa já está ataviada de linho puro. Ou seja, são os atos da justiça dos santos. Santos é apartado do mal, não tem nada a ver com os santos da igreja. A palavra santo é... Fulano é santo, ele já está apartado do mal. Então, nas bodas, todos os santos se comprazem. Posso ir lá. Então, Marcos também se refere a esse dia. Está tudo escrito aqui, explicadinho. E aí vem, na leitura correta, o capítulo 14, que esse agora vem, era 19, não era? Porque no capítulo 14, para esses santos, chega o Evangelho Eterno. É para estes que vem o Evangelho Eterno, que já conhecem a verdade, o cheiro da verdade. Minhas ovelhas conhecem minha voz. Sim? E aí, então, vem as vozes avisando. Temos um Evangelho Eterno, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, que vem vindo o dilúvio do fogo. Mas então, para vir o dilúvio do fogo, tem que ter o Evangelho Eterno já nas nossas mãos. Aí vem a outra voz dizendo, caiu a Babilônia. Ou seja, falta um pouquinho mais a Igreja Católica entrar em ridículo. Certo? E aí vem, quem tiver a marca da besta vai beber o vinho da cólera de Deus. Não é vinho, não existe cólera, mas filho, você desviou meus filhos, você vai ser expulso. E aí grita, ceife, porque a seara da terra já secou. E aí ceifar significa passar a foice. Certo? E aí nessa hora é que vem a divisão. Numa nuvem branca está o semelhante ao filho do homem, que é o pai, é uma das vezes. Toda vez que tiver um asterisquinho, é uma explicação de que é ele. Lembre-se que é ele. Ele tem a coroa e a foice. E outro anjo sai do santuário avisando, pode ir. Ok? E aí veja, aquele anjo ceifa as uvas e joga no lagar da cólera. Ou seja, esses que vão embora ainda vão ter a doutrina, mas ainda vai ser pisado. O lagar vai ser pisado ainda. Eles vão para um lugar que ainda não tem doutrina. Não, vá. Quanto tempo levou para este planeta? É pior. Vai ser assim com os sacaquinhos ainda.
É nós vamos estar numa situação pior do que quando chegou aqui o pessoal de capela.
Pior. Porque você vê, o pessoal de capela quando veio para cá já conhecia o equivalente de ter vindo daqui.
Já, ela já andava, agora diz que...
Ela já andava, e o pessoal da Atlântida já tinha luzes, ruas iluminadas com lâmpadas. Quer dizer, o pessoal que veio para cá trouxe remotamente, vamos construir ruas, aqui é o porto, vamos iluminar a Atlântida, só não merecemos continuar com a Atlântida. Você viu que veio o guarda da Atlântida, do que a gente ia fazer mencionar? Eles são, era maravilhosa a construção, tudo, o auge do conhecimento, porque foram os expulsos que construíram, só que eles não se emendaram naquilo que era erro.
Enquanto estavam lá, espiritualidade segurando, muito bom contato, tudo bem, a hora que eles deixaram, porque tinha de ver que aprenderam,
não deram testemunho da doutrina. Aí então foi embora a Atlântida toda. Certo? Aí está o capítulo 21 e 22, é a explicação. Primeiro céu, primeira terra já passou, que são os dias que a gente está vivendo. Só que, palavras dele, muita gente já está com o pezinho na segunda metade evolutiva. Já tem o intercâmbio, já conhece as verdades divinas, já não cai mais em parrela de, como assim, interenismo? Você pode fazer tudo, depois eu te perdoo. Oi? Vender perdão, isso tudo já tem uma turma madura que está predisposta para dar exemplo. Já é colocada e tratada pelo mundo espiritual para dar exemplo. Então veja, até o Brasil é, qual é a profecia? Coração do mundo, pátria do Evangelho, já é. Esteleiro da humanidade. A gente chorou porque já cortaram florestas, mas elas já estarão cortadas, vão ser imediatamente plantadas, porque não vai ter de onde vir comida, e não só comida, remédios. Então vamos relembrar que o metiolate é uma plantinha desse tamanho, a florzinha vermelha se esmaga assim, é o próprio metiolate. Babosa, o aloe vera, tudo isso, antibióticos, vai ter que ter plantações, porque é do Brasil que vai ter tudo, o repovoado. Portanto, nós vamos ser invadidos, que muita evidência já avisou, por gente morrendo de fome. Sobrevivi, mas eu estou com fome, não sobrou nada. Os uruguais da vida e tal, eles vão entrar e eu quero ver quem vai ser o divinista. Porque eu sou divinista. Você vai abraçar? Ou você sai daqui?
Não pode deixar. É teu irmão.
É teu irmão.
Mas o já está entrando na Venezuela.
Pela Venezuela já estão entrando.
Mas aí gente também da África e da Europa.
Tá. O vírus é. E muitos daqui falam, não, vamos lá ajudar. São os pioneiros que vão sair daqui, muitos conhecedores de planta, fitoterapia, acupuntura. Por que acupuntura? Porque com um fiapo de bambu você faz medicina. Queima para não tirar fiapinho e você já está lá curando. Fitoterapia, certo? Então muita gente, filhos nossos, netos nossos, aonde você vai? Ah, eu vou embora daqui, vocês ficam aí, que uma turma está indo para não sei onde aí, sei lá, qualquer coisa, África ou Estados Unidos, eu vou ajudar eles. Já lá vai um pedaço da doutrina. Porque teu filho, teu neto vai conhecer que vai ser a terra onde o Evangelho Eterno vai ser o único. Tanto é que o pai falava, não precisa traduzir em outra língua não, só vai ter como língua no planeta espanhol, inglês e português. Lá pra frente vai virar tudo uma enrosco só. E já está, né? A gente fala portunhol, compra no drive-in, delivery. Então a gente já tem um monte de palavras em inglês no vocabulário. Vai mesclar tudo uma língua só pro planeta inteiro.
É o que devia ser, né?
É o que vai ser o governo geral do planeta. Vai ter um governador do planeta. Não vai ter? Vai ter o governador da África, o governador das Américas, o governador subordinado, tirando o chapéu, porque a vidência vai mostrar esse cara que é o governador do mundo, um espírito maravilhoso.
E vamos saber. Mas é a meritocracia.
Isto é o que está começando agora.
É a meritocracia.
Mas meritocracia com vidência. Onde os médicos vão operar na carne, vendo aqui não precisa, aqui precisa, e os médicos espirituais dizendo, abre aqui também, porque aqui também tem um tumor. Vai ser um trabalho, operação casada. Vai ser novo céu e uma nova terra. O pai falava psicólogo, vai ser psicólogo. Psi significa espírito. Então, se você vai querer ser psicólogo, antes de você atender a fulaninha, vão te mostrar a ficha de reencarne dela. Não mexe, isso é trauma de vida. Isso é conosco, é justiça divina, deixa ela ter pânico. Ela judiou, ela sabe? Ou isso é trauma, trata, ou se ela judiou de alguém, ou se encaminhou, é karma, deixa ela pagar.
Ensina a doutrina
para
ela melhorar.
Exatamente. Isso é psicólogo trabalhando. Ele entende. Então, isso tudo é o nosso futuro, que a gente tem a obrigação de saber e falar para a nossa próxima geração, que a próxima já vai falar, nossa, sabe o que minha avó falava? Que a minha, sabe assim? Ai, me diziam isso e isso.
Fora o acabar com essa circulação de dinheiro e acumulação de dinheiro.
É.
O negócio é bem aquilo que Pitágoras viveu.
Exatamente.
Exatamente.
Pelo mérito, vai haver uma medição e o pai ainda falava, não vem com essa história que todo mundo vai ganhar o mesmo salário, porque por muito tempo vai ter muito nariz empinado achando que é muita coisa. Então vai ter que ter emprego ganhando menos, que é para calma, baixo, baixo. Ah, eu não consigo estudar. É exato. Você não vai ser engenheiro, você não consegue decorar. Tiram a capacidade de estudar. Você só vai conseguir ser pedreiro. Mas tá bom? Se é necessário, vai ser bem tratado. Vai na sessão do lado, na mesma mesa. Vai sentar o engenheiro e o pedreiro. Mas o dinheiro não. Que é pro orgulho. Certo? Então, o capítulo 1 descreve a nova Jerusalém de todos nós, que é a reintegração. É chegar no sétimo céu, sexto, sétimo e oitavo.
21, né,
tá. Isso, na página 9. E aqui está a descrição. Eu vou renovar todas as coisas, serei Deus o vencedor. Quer dizer, serei o Deus único, né? Porque agora está um horror. A segunda morte está explicada aqui. A segunda morte é você desencarnar e encontrar do outro lado nada, só treva. Foi assassino, idólatra, impuros, feiticeiros, mentirosos, covardes. Esses são os fora daqui. Segunda morte. Certo? Aí tem as visões de Ezequiel falando. E no capítulo 22, na página 10, está o rio da água, mais explicação, né? Não cele essas páginas e continue, o santo continuando sendo santo, o injusto continuando injusto, porque o galardão vai vir segundo suas as obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Certo? Então tudo isso de anúncio dos fora daqui e bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras e agora têm direito à árvore da vida e entrar na cidade pela cidade Jerusalém Celestial pelas portas, que aliás a descrição vocês vão ler, não tem porta, ela tem portal, porta não. Aí está escrito tudo a nova, que vai ser o nosso futuro. Sim? Aí tem a explicação que é tirada do Apocalipse, do Espírito Saúde. A Bíblia dos Espíritas traz a água da vida, eu copiei, que é para a gente ir acompanhando, para os que têm sede da água da vida, que é a teoria, a vida, o divinismo, as verdades, certo? E o João diz, não altere as palavras, e no, aí vem na sequência os capítulos que foram tirados, que aí eu expliquei os símbolos, tá certo? Então, quando forem ler os capítulos que foram tirados, vocês vão ver que há repetição. Então, não entro no mérito, porque muita coisa repete, e na última página, tem, na página 13, no alto, as menções que são feitas a respeito de Oswaldo Polidoro, que é o nosso grande irmão, restaurador das verdades, que o que Jesus trouxe, ele veio com essa missão, para entregar as verdades e os dons. A lei, no livro verdinho, Lei, Graça e Verdade, ele explica, a lei ficou com Moisés, graça e verdade com Jesus, os dons e a doutrina. E aí ele restaura. Então aparece como semelhante ao filho do homem, no tronco, cavaleiro branco. É, ele é o tronco e o Jesus é o broto novo.
Ah, entendi.
Ele é o tronco, selo do Deus vivo, a águia que voa pelo céu, é o símbolo de a águia é tida, a rainha dos ares. Tem nada a ver com os Estados Unidos, é a rainha da parte etérea do mundo. Então, esse espírito de vida que penetra nas duas testemunhas é ele que assopra através da doutrina, certo? Porque espírito de vida só volta à vida quem volta para a doutrina. Então, é uma remissão daquilo que ele aparece. Ó, Deus habitará entre vós, tá vendo? Não é de se estranhar, já é impulso. Lógico que não é Deus o princípio de tudo, mas é infuso em Deus. É representante, é delegado, supremo. Então, como ele mesmo falava, se um general não pode ir numa festa, ele destaca um sargento, e o sargento vai no lugar dele, e o sargento receberá as mesmas honras que o general receberia. Ou seja, se é delegado de Deus, porque já é infuso, cumpriu a missão, é Deus na carne. O verdadeiro princípio de tudo não se manifesta. E aí o Espírito e a noiva dizem, vem, aí é a doutrina de novo, como eu mencionei, a verdade. Aí eu coloquei, porque aí as pessoas foram tirando a dúvida, mas e a besta 666? Então é o Papa, que quem conhece numerologia, ele tem três títulos, o Papa, que é o Vigário Geral de Deus na Terra, vai vendo. É coisa, hein? É Vigário dos Filhos Dei, é o Vigário de todos os filhos de Deus. Pouca coisa não. E o Príncipe do Clero. Então você pega esses três títulos em latim, que era a língua da época, e aí soma 666. Vai dar 6 em cada um. 666, certo? E 6 nas palavras também, ou 3 vezes 6, uma coisa assim. No Apocalipse 17:9 tem as 7 cabeças, que são 7 montanhas, sobre a qual se assenta a grande meretriz. Roma é conhecida sobre a cidade como cidade dos 7 montes. Então, por isso que vai ser procurado o chão e não vai ser encontrado. Por isso que esses vulcões, quando não vai achar nada mais daquele chão. Então, tudo que tem lá, e tem uma parte dos capítulos diz aquela riqueza, o ouro, os quadros, tudo aquilo que o próprio Dr. Bezerra, quando foi Miguel Ângelo, aqueles textos maravilhosos, adeus. Isso pertence a um pacto de honrarias e glórias. De tudo muito santificação, idolatria, esse tempo acaba. Aí vem de novo a explicação do céu maravilhoso, que vai haver seleções, Eu coloquei aqui. Ai, mas onde está os livros do pai? Coloquei o endereço, porque tem gente que senta para ficar. Tá bom, acrescentei. E depois, no Apocalipse está um novo cântico, que é o Evangelho Eterno. O grande rio Eufrates, de onde surgirá o dilúvio de fogo, é o Irã e Iraque. O rio Eufrates banha.
Onde
era a Mesopotâmia.
E que lugar lindo, assim, acabado, né? Eu não cheguei aí.
Aqueles terroristas
deram. Cada coisa linda.
Mas também era desértico e não vai ser mais também. Esse tipo de solo esquisitinho não vai ter mais. E aí, no capítulo 12, versículo 4, a grande águia, é o Brasil porta-voz. E nós temos esse lixo como nosso representante aqui. Certo? É ele que, a partir daqui, deixa o Evangelho Eterno. Tá bom? Tá bom assim? Então, claro que eu fui pulando, que são 13 páginas, aí no mesclado tem mais símbolos. Muito.
E como você falou, muita coisa se repete também, sabe?
E quando vocês lerem esse finalzinho aqui, capítulo 13, 15, os 7 flagelos, aí o mar vira fogo, aí vem as suas obras, são grandes e admiráveis, você é justo. Sempre aquela exaltação daquele que é certo e o aviso do errado. Enfim, tem uma razão de ser, mas em certas partes, tem pedaços mais bem explicados, teria que juntar os dois, em resumo, sabe? Mas, já que eu tenho esse pouco tempo para falar, fica esse resumo assim.
Ok.
Certo?
Mara, muito obrigada. Tem alguma pergunta para Mara?
Para a charada Mara? Você tem? Pode fazer.
Não. Eu vou pegar
essa.
Não, aí você coloca padres, pastores e quaisquer outros que se dizem representantes de Deus e cobram. Não, não, porque eles fazem daquilo uma profissão, eles ganham salário. O que você vai ser na vida? Teve um que frequentava. Você lembra que o pai falava?
Sim.
Eu não vou falar quem é, mas ele tirava a batina, vinha de roupa, calça jeans, vinha para a sessão, vai vendo. Aí ele falou, o senhor sabe que eu sou padre? Ele falou, sei. Não sei como. Eu sei que você é, faz tempo que você vem. E já me mostraram. Aí ele falou, mas eu não posso fazer, não posso largar, eu não sei fazer outra coisa, eu estudei para ser.
Mas ele não poderia sair.
Vamos fazer o fechamento? Vamos explicar a Deus o princípio sagrado? Vamos agradecer essa maravilhosa explanação, essa palestra tão elucidativa que o Pai te permitiu? Vamos agradecer a toda a espiritualidade, todos os irmãos justificados, legiões angélicas, os nossos anjos da guarda, amigos, companheiros, tantos conhecidos aqui presentes que estão hoje. Oração ao princípio sagrado. Sagrado ao princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral à vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de nosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Mediunidade é o item de...
Não, mas graças a Deus eu tive energia.
Sonho.
Graças a Deus, apesar de pouco tempo, foi muito, muito bem que eu vi. Graças a Deus.
Graças a Deus, realmente o ambiente está muito bem, bem expandido. Os agradecimentos por todo esse aprendizado, por esse sistema
que a gente é. Dentro de nós é o conhecimento, nós todos recebemos você recebeu um certo dourado muito bonito e aí foi um trabalho, filha, sabe? Foi muito bonito. E aí aqui virou aquela cúpula de cristal de proteção maravilhosa, ela começou a chover pétalas douradas. E aí eu vi o nosso irmão, né, o João Evangelista, já com as suas novas funções, inclusive, ele andou por todos nós e pôs a mão no ombro direito de cada um, né? E falou assim, bom trabalho, vão em frente. Eu achei tão bonito que ele foi um a um. Mas não é só de nós encarnados, não, gente. Tinha de todos que estavam aqui. Aí ele foi se duplou.
Mas é um trabalho querer entender.
É
um romper, né?
E aí ele fez isso, foi muito bonito para todos. E assim, para nós encarnados, a gente não enxerga muito a diferença, a gente vê um brilhinho a mais. Mas teve alguns desencarnados que deu uma mudança que eles não se aguentavam, eles começavam a chorar, estou até emocionado. Eles começavam a chorar porque, primeiro, o espírito que está se cristificando, pôr a mão em você e agradecer por estar aqui assistindo essa palestra. Então, foi assim uma festa realmente muito divina com a graça de Deus.
Estamos na doutrina do caminho. O caminho é oral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Estão estudando, estão cumprindo essa parte.
E, gente, a próxima palestra vai ser do Zoroastro, estudo das orações. Eu já estou até com um pouco de material dele, da maletinha, estou curiosa, sabe? E material maravilhoso. Você já viu o estudo de orações dele, ele separa, é perfeito, é muito bonito, vai ajudar muito. Vai ser dia 16 de fevereiro, tá? Aqui no mesmo local. Então não esqueçam de participar. E falem para os outros, né? Porque é engraçado, um monte de gente fala, tipo, não, tem um compromisso aqui, eu tenho.
É
outro.
Normal isso.
É,
isso,
mas tentem vir, pelo menos quem está aqui, tentem participar, porque a gente aprende muito, muito mesmo. Com a graça de Deus, esperando que realmente Ele deu tantas maravilhas para nós, aguardando novas oportunidades de trabalho. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado.
Graças.